o Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma foi retirado de São Mateus, e diz o seguinte: Naquela época, Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, finalmente sentiu fome. O tentador veio até ele e disse: Se você é o Filho de Deus, diga a estas pedras para se tornarem pão. Mas ele respondeu: Está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade sagrada, colocou-o nas beirais do templo e disse-lhe: Se você é o Filho de Deus, jogue-se no chão, pois está escrito, ele deu ordens aos seus anjos sobre você, e eles o segurarão em suas mãos, para que seu pé não pique sobre as pedras. Jesus lhe disse: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a uma montanha muito alta, e mostrou-lhe os reinos do mundo e sua glória, e disse-lhe: Todas essas coisas eu te darei, se você se curvar e me adorar. Então Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, pois está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e o cuidaram. A primeira coisa a considerar é que Cristo se submete voluntariamente às tentações, para nos ensinar, para a maior glória do Pai, e para vencer o diabo. A segunda é que em Cristo não há concupiscência, já que ele é Deus. Cristo carecia de fomes peccati, ou seja, faltava-lhe concupiscência, tanto em potência quanto em ato. E pelo privilégio de Deus em relação à maternidade de Jesus Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria também carecia de concupiscência. Cristo quis ser tentado, primeiro para nos ajudar contra as tentações. Por isso Gregório diz: Não era impróprio do nosso Redentor ser tentado, já que ele veio para ser morto, para que ele pudesse superar nossas tentações por sua própria, assim como venceu nossa morte por sua morte. Em segundo lugar, para nosso aviso, que ninguém, por mais sensato que seja, pode se considerar seguro e livre de tentações. E assim, ele queria ser tentado após o batismo, porque, como diz São Hilário, é contra os santificados que o diabo é mais cruel, pois a vitória obtida sobre os santos é mais desejável para ele. Por essa mesma razão, lemos em Sirac: Filho, se te entregares ao serviço de Deus, mantenha-te firme na justiça e no temor, e prepara tua alma para a tentação. Sirac 2:1. Terceiro, dar o exemplo, ou seja, nos ensinar como devemos superar as tentações do diabo. E assim, São Agostinho diz: Cristo se ofereceu ao diabo para ser tentado, a fim de ser nosso mediador na superação das tentações, não apenas com ajuda, mas também com o exemplo. Assim, diz São Tomás, isso nos move a confiar em sua misericórdia. Por isso é dito na Epístola aos Hebreus: Não é assim o pontífice, que não sabe simpatizar com nossas fraquezas, pois foi tentado em todas as coisas a ser como nós, exceto no pecado. Hebreus 4:15. O tentador é Satanás, o inimigo, o pai das mentiras. O primeiro sinal de que a prova vem de Satanás é o aparato cheio de sofismas, distinções e enigmas com os quais ele tenta, ao contrário dos bons anjos, que não precisam de aparelhos. Um anjo do Senhor, como nos é contado em 2 Reis 19:35, não precisava de nenhum aparelho para matar em uma noite o exército dos assírios, composto por 185 mil homens. Outro sinal pelo qual é fácil saber, com a ajuda divina, se a tentação vem do diabo, segundo São Atanásio, é o barulho, a turbulência, os pensamentos agitados, a tristeza, o tédio das práticas e orações ascéticas, o abandono, a memória dos parentes, o medo de morrer, o desejo por coisas ruins e a desordem na moral. Por outro lado, a visão dos santos não perturba a mente. Por isso é dito em São Mateus 12:19: Ele não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Com os anjos está Deus, Senhor da paz e da alegria. Suas primeiras palavras são sempre: Não tenha medo. Mas como isso tenta? Para alcançar seu objetivo, Ele se dirige primeiro aos sentidos, atacando inicialmente por tentações carnais, e depois ataca os poderes superiores fechando, se necessário, com hábitos e aparência sagrada. Toma em seus lábios as palavras das Sagradas Escrituras. Convida-nos a orar quando não é conveniente, e a observar quando não é apropriado, e tudo isso para levar ao cansaço e desespero dos mais simples. Toda a era humana tem sua tentação, mas a juventude normalmente é tentada nos sentidos. A idade amadurece pela vaidade, e no fim, pela riqueza e comando. Na vida sobrenatural, as primeiras tentações são mais grosseiras, depois vêm as mais sutis. Então ele se torna casto com o casto, manso com o manso, tudo para pegar alguma queda ali. Uma vez que ganha nossa confiança, ele geralmente os incentiva naquela virtude a qual os vê mais inclinados, para levá-los à inveja, orgulho, vaidade ou vaidade. Por um lado, ele os segura, e por outro, luta contra eles, como um esgrimista. Então ninguém deve ter certeza nem em muito nem em pouco, do que ele parece ser ruim ou bom, porque nisso há perigos maiores pela aparência do bem que ele nos promete. Vamos analisar o exemplo a seguir, dado por Santa Teresa de Jesus. O diabo nos faz entender que temos uma virtude, por exemplo, da paciência, porque nos determinamos e fazemos muitos atos para deixar Deus passar muitas vezes, e nos parece que realmente fizemos isso. E por isso, estamos muito felizes, porque o diabo nos ajuda a acreditar assim. Aviso, continua Santa Teresa, para não prestar atenção a essas virtudes, nem mesmo pensar que as conhecemos exceto pelo nome, ou que o Senhor as tenha dado até vermos a prova. Pois acontecerá que, a uma palavra dita para seu desagrado, a paciência desmoronará. Os três graus que levam à iniquidade são tentação, deleite e consentimento. Eles nem sempre parecem divididos dessa forma de forma palpável, mas parecem em pecados graves. Mesmo que a tentação durasse a vida toda, não seríamos odiosos a Deus, se não tivéssemos nos entregado a ela, deleite e consentido. A razão é, como diz São Francisco de Sales, na tentação não agimos, mas sofremos, e como não experimentamos prazer, não podemos ser culpados de culpa. Portanto, é aconselhável lutar em meio às tentações, e nunca desistir, tendo em mente a diferença entre sentir e consentir. Podemos senti-los mesmo que não gostemos, mas não podemos consentir sem gostar deles. Porque o prazer é o caminho para o consentimento. Quanto ao prazer que pode seguir a tentação, deve-se dizer que, como temos em nossa alma duas regiões, uma inferior e outra superior, e a primeira nem sempre obedece à segunda, mas caminha à vontade, às vezes acontece que a região inferior se deleite na tentação sem o consentimento do superior, mas com desagrado dela. Esse é o confronto que o apóstolo Paulo descreve, quando diz que a carne luta contra o espírito, e que tem uma lei em seus membros e outra no espírito. A tentação coloca tanto prazer na parte inferior que parece apagar todo o fogo da caridade. E ainda assim ela existe. Pois, embora na alma tudo seja perturbação e desordem, assim como em nosso corpo, somos firmes em não consentir, nem ao pecado, nem ao prazer, de modo que tudo o que agrada ao nosso homem exterior, desagrada ao nosso homem interior. E embora envolva nossa vontade, não a domina. Portanto, o prazer involuntário não será culpado. Mas tentação e alegria às vezes podem ser pecados. Pois às vezes acontece que a tentação nos torna culpados do pecado porque somos a causa dele. Exemplo. Se eu sei que sou levado pela raiva ao jogar, e que o jogo serve como uma tentação para eu cair nesse pecado, eu peco com a mesma frequência que me entrego ao jogo, e sou culpado de todas as tentações que surgem do jogo. Raiva, blasfêmias, engano, etc. E assim também, quando o prazer que vem da tentação pode ser evitado, é sempre um pecado aceitá-lo, de acordo com a intensidade do prazer e o consentimento que dele decorre, e também levando em conta a duração. Os remédios são: oração. Assim que experimentamos uma tentação, devemos agir como crianças pequenas, que ao verem o lobo, imediatamente correm para os braços do pai. Este é o remédio que o Senhor nos ensinou. Veja e ore, para que você não caia em tentação. Mateus 25:41. A Santa Cruz. Se você vê que ela persiste, vá e abrace a Santa Cruz, como se tivesse Jesus Cristo crucificado diante de você. Proteste para nunca consentir e peça força para perseverar contra o mal enquanto o julgamento durar. Após esses atos, não encare a tentação de frente, pois se olhar para ela, especialmente se for violenta, você se exporá a ser dominado. Olhe apenas para Nosso Senhor. Envolva seu espírito em qualquer obra boa e louvável, cujos detalhes, ao ocupar um lugar em seu coração, substituirão as tentações. É um ótimo remédio contra as tentações, grandes ou pequenas, desabafar seu coração, compartilhando sugestões, sentimentos e afetos que você sente com seu diretor. Pois a primeira condição que o inimigo impõe à alma que deseja enganar é o silêncio. Não discutas com o inimigo. Não respondas uma palavra, exceto, Satanás, afasta-te de mim. Pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente ele servirás. A alma fiel, atormentada pela tentação, não deve perder tempo em discussões ou discussões, mas deve retornar a Jesus Cristo, seu cônjuge, fazendo protestos de fidelidade e de um compromisso determinado de perseverar. Quem é tentado pelo Evangelho, Deus é tentado. Devo então desmaiar e desconfiar ao me ver sujeito ao que ele mesmo quis? A pureza do anjo consiste em não sofrer tentações, a do homem em não se deixar derrotar. A diferença entre o homem bom e o homem mau não consiste na ausência de tentações, mas no não consentimento delas. Tenha em mente que quanto maior o propósito de buscar a virtude, maior o interesse de Satanás em nos atacar. Assim como o faraó aumentou o trabalho dos hebreus, o inimigo da humanidade também aumenta. Ele também considera que o diabo não precisa tentar os ímpios, pois eles já são suas presas, mas luta contra aqueles que se aproveitam espiritualmente mais. Quem dá permissão a Satanás para a tentação? O Pai Eterno, porque ele pode obter grande lucro. Portanto, assim como sou o filho amado do Pai, assim é para mim. Vamos analisar alguns benefícios. A glória do triunfo. Ele acha que Abraão não seria conhecido sem ter passado no teste. Nem Jó é muito famoso. Mas também o refinamento da virtude. Pois o mesmo fogo que consome a palha avalia o ouro. Além disso, o aumento da humildade. Considere então a diferença entre Pedro antes e depois das tentações. E não é menos benéfico ter recurso a Deus, que aumenta nossa confiança e gratidão. Vamos agora considerar como Jesus se comporta em tentação. Ele não procura por isso, porque buscar a tentação é colocar nossa alma em perigo. Davi era mais santo do que nós, e Sansão ficou em silêncio porque era indiscreto, mais forte, e foi derrotado. Buscar a tentação é colocar nossa alma em risco voluntariamente. Ele não adia nem discute com o tentador, porque discutir com o tentador está começando a ceder. E ele sempre recorre à palavra de Deus. Ela é a verdade e nos diz como devemos rejeitá-lo. Vamos também contemplar a vitória final de Jesus. Cristo foi ajudado por anjos, ele recebeu maior glória à direita do Pai do que teria recebido dos homens quando viram descer ao ar. O diabo nos promete, mas Deus e os anjos nos darão muito mais do que podemos sonhar. E o diabo não pode oferecer. Lembrem-se, crianças. 1. Deus não tenta ninguém. 2. Deus não pode querer a tentação, mas pode permiti-la pelos frutos que dela decorrem. 3. Sabemos que Deus permite todas as coisas para o bem daqueles que amam. Os santos veem as tentações como sinais especiais de predileção divina. 4. Deus não desiste. Ele conhece todas as tentações, regula a violência, calcula os efeitos e os permite em relação à nossa força. 5. Junto com a tentação, sempre há graça. O diabo tenta apenas na medida em que Deus permite. 6. Benefícios da tentação. Somos tão valiosos espiritualmente quanto somos testados. Eles são úteis para nos inspirar a entediar o mundo. Eles espiam nossas falhas. Eles aumentam nossos méritos. Eles são como a matéria-prima da glória. Eles são fontes de consolo espiritual e alegria. Eles enraizam nossas virtudes. A compaixão do tentado oferece garantias maiores do que quem não está. Eles nos ensinam a ser humildes. Eles são úteis apenas na medida em que Deus permite. Eles nunca deveriam ser revistados. Portanto, fingir buscar tentações de pecado grave é pecado de presunção. Grave se a questão for grave. Quero alertá-lo com as palavras de São Tomás. São Gregório diz que a tentação do inimigo procede por sugestão. Agora, uma sugestão não é proposta a todos da mesma forma, mas a cada um de acordo com seus gostos particulares. Por isso, o diabo não tenta o homem espiritual com pecados graves, mas começa pelos menores e o conduz gradualmente aos graves. Por isso, São Gregório, comentando sobre as palavras de Jó, diz: "E cheira de longe a batalha, os discursos dos comandantes e o tumulto do exército." E diz: "Os discursos dos líderes e o tumulto do exército são muito bem mencionados, porque os primeiros vícios ou desvios penetram na mente enganada por certas aparências razoáveis. Mas os inúmeros que então seguem e arrastam a alma para todo tipo de loucura são confundidos com um clamor bestial." Da mesma forma que o diabo agiu com a tentação com nossos primeiros pais, primeiro solicitando sua mente com o alimento proibido, com estas palavras: "Por que Deus ordenou que você não comesse de todas as árvores do paraíso?" Em segundo lugar, ele os tentou com vaidade, ao lhes dizer: "Seus olhos vão se abrir." Em terceiro lugar, ele os levou ao último grau de orgulho, quando lhes disse: "Você será como deuses, conhecendo o bem e o mal." Observe e reze, porque o diabo, como um leão rugidor, está sempre procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, tanto incipiente, avançada, quanto perfeita. Que a Virgem Maria nos implore graças eficazes de seu Filho Divino para que não caímos em tentação.